descongelada 4 anos consecutivos, eu vai concluir que nunca tal aconteceu e que é a primeira vez que temos tantos anos consecutivos de uma carreira descongelada e mais, que pode continuar descongelada porque o descongelamento foi feito com sentido de responsabilidade orçamental, garantindo aos professores que não recuperavam tudo aquilo que tinham perdido, mas que tinham a garantia que nunca mais perderiam nada, porque a carreira passaria a ser definitivamente respeitada, como tem acontecido. Mas a chave da solução está precisamente no que eu há pouco já respondi numa outra resposta. É que já estamos neste momento a negociar com as estruturas sindicais a medida mais importante constante do programa do Governo em matéria de gestão de educação, que tem a ver com a mudança do regime de contratação e vinculação dos professores, de forma a que estes problemas não ocorram anualmente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra de novo ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O último tema que lhe trago, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com o tema da segurança, um tema da maior relevância para os portugueses, é um tema de Estado e de soberania. Portugal tem sido considerado um país seguro, isso é muito importante não só para a qualidade de vida dos portugueses, mas também para o turismo e para a atração de estrangeiros, mas não podemos ignorar os recentes fenómenos de criminalidade, seja ela violenta, organizada e da própria violência contra as forças de segurança. Não podemos ignorar o surgimento preocupante de bolsas de criminalidade e nos últimos meses tem havido vários casos de violência que preocupam as pessoas. Nós todos queremos que Portugal continue a ser um país seguro e por isso a minha questão é muito simples. O que é que o Governo fez relativamente a este agravar do sentimento de insegurança dos portugueses? Nomeou uma comissão. E por isso a minha pergunta é, vamos ter propostas dessa comissão daqui a um ano? Vamos ter respostas sobre este agravar dos problemas de criminalidade e de insegurança só daqui a um ano? Ou o Governo vai responder já com medidas concretas a este problema? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Governo responde, por exemplo, já amanhã, com a entrada ao serviço de 934 novos agentes da Polícia de Segurança Pública. Responde, já tendo entrado ao serviço este ano, 1.164 novos guardas da Guarda Nacional Republicana. Detendo, neste momento, em formação, 978 guardas na GNR e em novembro vai abrir um novo curso de formação na PSP de mais com 1.020 vagas para agente. Como sabe, a Polícia Judiciária esta semana recebeu mais 97 inspectores que entraram ao serviço e foi publicada a portaria com o programa de admissões plurianual de mais 750 inspectores, mais 250 especialistas forenses e mais 100 seguranças para a Polícia Judiciária daqui até 2026 e brevemente aprovaremos o plano plurianual de admissões na PSP e na Guarda Nacional Republicana. Sim, estamos a responder concretamente. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Julgo que o PSD encerrou a sua intervenção, de modo que passamos agora ao Partido Socialista, tendo para o efeito de intervir a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este grupo parlamentar está aqui sempre para discutir política com causas e não a política dos casos. E por isso trazemos aqui a segurança interna, uma matéria de soberania que é para nós da máxima importância. A segurança interna é um eixo fundamental do Estado de Direito Democrático, um pilar essencial para a liberdade dos cidadãos, contribuindo para uma sociedade livre, tolerante, justa e democrática que nos orgulhamos de ser. O reconhecimento de Portugal como sendo um dos países mais seguros do mundo assenta essencialmente nas características próprias da comunidade nacional, pacífica e aberta ao mundo, mas também na qualidade do nosso sistema de segurança interna que saudamos. As forças e serviços de segurança que no âmbito da administração interna zelam e garantem as liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, formam um sistema cuja função tem a natureza primordialmente soberania. As nossas forças e serviços de segurança concorrem diariamente para a prosecução de elevados níveis de bem-estar e segurança. E por isso saudamos todos os homens e mulheres na PSP, na GNR e na Polícia Judiciária, garantem o Portugal seguro que nos orgulhamos de ser. Tem havido uma trajetória de redução do crime geral e violento ao longo dos últimos 15 anos. E o crime violento e grave desceu, Sr. Deputado do PSD, 6,9% face a 2020.
É bem verdade.
Contudo, temos que estar sempre atentos ao combate sem tréguas, à violência doméstica, ao cibercrime, ao crime geral e à delinquência juvenil e ao crime grupal. Daí a importância que não pode subestimar e que não pode desvalorizar da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, que foi prontamente colocada em funcionamento, mal se viram os números do RASI. Não se esperou um minuto nem um segundo. É uma equipa multidisciplinar que envolve a justiça, a educação, o trabalho, a solidariedade e a segurança social e a saúde, porque é muito relevante uma abordagem compreensiva para este fenómeno. Também não estamos parados, continuamos a fazer e a reformar. A Estratégia Integrada de Segurança Urbana está em preparação e assenta nos princípios da prevenção, da proximidade ao cidadão e da promoção de parcerias locais. E traz-lhes, sim, senhores deputados, uma nova abordagem para os contratos locais de segurança, para a escola segura, para a noite mais segura e para os idosos em segurança. E comporta, senhores deputados e senhor Primeiro-Ministro, como saudamos, uma nova geração de políticas de proximidade, que é muito importante para prevenirmos de forma estratégica todos estes fenómenos. Sobre estes temas, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, tem existido algo que queremos sublinhar: um saudável diálogo com os municípios portugueses, com as freguesias portuguesas, com os presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, de todas as câmaras municipais destas duas áreas metropolitanas, com os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e do Porto, com inúmeros presidentes de outras câmaras municipais. O que é central este diálogo para o desígnio coletivo de mais e melhor segurança pública e de um novo modelo de policiamento de proximidade? Sim, senhores deputados, sim, estamos a reformar e a dialogar. E continuamos a agir com uma lei de programação. Recordar que a anterior lei de programação de infraestruturas e equipamentos de 2017-2021 foram executados com essa lei cerca de 340 milhões de euros que ainda esta semana o Sr. Ministro da Administração Interna bem expressou e evidenciou. Estes investimentos foram repartidos por 72 empreitadas por todo o país. Mais de 2.150 veículos atribuídos, mais de 25 mil novas armas atribuídas e acessórios, mais de 22 mil equipamentos de apoio à teto operacional. E poderia continuar aqui a falar de tudo o que foi a excelente execução desta lei de programação. Um investimento expressivo e que traz ganhos para quem? Para a segurança pública, para o bem-estar coletivo e para as pessoas, de quem estamos sempre ao lado, dos portugueses e das portuguesas. A nova lei de programação, ainda esta semana discutida em comissão, na primeira comissão, traz-nos para 2022-2026 um aumento substancial. Um investimento global de 607 milhões de euros, onde queremos destacar 236,8 milhões para infraestruturas e 251,8 milhões em sistemas TIC e em modernização. Sublinhe-se que no âmbito desta nova lei de programação já foram lançados num curtíssimo espaço de tempo 16 procedimentos num valor global de mais de 5 milhões de euros. Sim, estamos a fazer, sim, estamos a reformar. A política de investimentos centrada no reforço e valorização dos recursos humanos das forças e serviços de segurança é também fundamental para melhorar as suas condições de trabalho. E por isso estamos a incrementar o serviço público prestado aos cidadãos para continuarmos a diminuir a criminalidade e a aumentar os sentimentos de segurança. Senhoras e senhores deputados, saúda-se assim o relevante plano plurianual de admissões da PSP e da GNR, que garantiu em 2021 2.689 elementos, um plano que assegura graus de prontidão e de eficácia operacional, que muito saudamos e que vem rejuvenescer as forças de segurança. Assim perguntava ao senhor Primeiro-Ministro, as admissões que estão previstas para optar para a SPGNR em 2022, já aqui se referiu na última intervenção, mas temos que destacar os agentes e militares que já terminam a formação também este ano. Perguntava-lhe ainda a importância da habitação no âmbito do PRR para garantir alojamento aos elementos policiais e militares recém-formados, bem como habitação condigna para os elementos policiais, militares e seus agregados familiares através dos serviços sociais da PSP e da GNR. Senhor Primeiro-Ministro, contribuir para a segurança objetiva e subjetiva é um dever coletivo, uma vez que dela depende o sentimento de pertença, de bem-estar, crucial à paz, à democracia, ao desenvolvimento e prestígio de Portugal. Conte com este grupo parlamentar para que a liberdade e a segurança continuem a revestir dimensões da dignidade humana e da cidadania, sem complicidades ou coniventes a calmias, porque, como dizia Jorge Sampaio, os direitos humanos, os direitos fundamentais, não são opcionais. Vamos continuar a reformar, a olhar para a linha do horizonte, porque é urgente permanecer e nós iremos permanecer sempre ao lado dos portugueses por Portugal. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. A segurança é um valor essencial de confiança dos cidadãos nas instituições, é uma condição essencial para a democracia e, num Estado de Direito, a segurança é um direito dos cidadãos. Num Estado de Direito, a polícia não é uma ameaça. A polícia é mesmo o garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é por isso que é fundamental investir na segurança. A segurança é, aliás, uma condição de desenvolvimento económico. E hoje no mundo, se há valor que quem decide onde investir tem bem presente, é o valor da segurança. E o facto de Portugal ser consecutivamente, anos após anos, considerado em todos os rankings internacionais como um dos países mais seguros do mundo, é seguramente uma das melhores condições de atração de investimento, de confiança dos investidores e que ajuda ao crescimento da economia, à criação de emprego e à criação de mais e melhores salários. Mas para que a segurança exista, é fundamental dar instrumentos às forças de segurança para que possam trabalhar. Foi por isso que já aqui referi, mas vou repetir, o esforço que tem vindo a ser feito de dotação de recursos humanos, quer na PSP, quer na Guarda Nacional Republicana, quer noutras forças e serviços de segurança, em particular a Polícia Judiciária. Como esta semana disse o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, foi um momento histórico onde nunca houve uma incorporação tão significativa num ano e, sobretudo, não houve nunca uma garantia de um plano plurianual de incorporações como agora foi aprovado. Mas na PSP e na GNR, como disse, já entraram ao serviço este ano na GNR 1.164 guardas. Amanhã entrarão ao serviço na PSP, concluindo o seu curso de formação, mais 934 agentes. Estão já em formação na GNR 978 guardas. Está já previsto um novo curso na PSP para começar em novembro, com mais 1.020 vagas. E isto só estou a falar de guardas e de agentes, porque podia reforçar quanto à formação de oficiais e um momento histórico, aliás, para a Guarda Nacional Republicana, que será a entrega de espadas na próxima segunda-feira ao novo Corpo de Majores-Generais da Guarda Nacional Republicana, que serão promovidos na próxima segunda-feira. Portanto, isto significa que, em matéria de recursos humanos, temos vindo a fazer este esforço continuado. E esse esforço tem sido acompanhado também do investimento em equipamentos e infraestruturas. A primeira lei que o país teve de programação de infraestruturas e equipamentos foi há muitos anos atrás. E a outra que voltou a ter foi em 2017-2021, num total de 340 milhões de euros que foram devidamente executados ao longo destes anos. E temos desde o dia 12 de agosto publicado o decreto-lei que aprovou a nova lei de programação de infraestruturas e equipamento, que subiu de 340 milhões para 607 milhões a executar entre 2022 e 2026.